Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal e na Rádio Cidade. Neste sábado 20 de janeiro de 2018, está começando mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. No programa de hoje estaremos então conversando com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, que assumiu então essa semana a frente da Prefeitura, né, em virtude das férias do prefeito Carboni. Vamos estar trazendo informações como foi a agenda dessa semana. Estaremos também conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Coquilena. Também estaremos conversando com o secretário de Serviços Urbanos, José Velci Monteiro, e também com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Luiz Rosa Lopes do Pena. Estaremos também trazendo demais assuntos e avisos de interesse da nossa comunidade. Então agora vamos começar conversando com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Nos traga algumas informações aí, como é que foi a atividade, então, aqui, o desenvolvimento, né, frente à Prefeitura, nesta semana que se passou.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico. Nossa saudação, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, que acompanham semanalmente aqui os sábados o programa da Administração Municipal Tenente Portela. Satisfação, mais uma vez, nós estarmos aqui e dizer, né, que nessa semana, a primeira semana que estamos assumindo, então, o período em que o prefeito Clairton Carboni está em férias, né, foi uma semana bastante intensa de atividades dentro da administração municipal, e nós já falamos em outras oportunidades de que esse período é fundamental, onde a administração está encaminhando várias situações para que o ano de 2018, então, aconteçam ações da administração municipal. Nós, além de receber a comunidade no gabinete, muitas pessoas e entidades, enfim, representativas da comunidade que nos visitavam em busca de algum encaminhamento, então foi bastante intenso no gabinete receber essas pessoas, receber a comunidade, também as tratativas internas com secretários, com servidores da administração municipal, também dando encaminhamento àquelas ações internas que necessitam de uma atenção do prefeito para que a administração continue andando. Visitas às secretarias tratando de programas, de ações que estão ocorrendo e que são importantes do acompanhamento do Executivo Municipal, né, apoiar os secretários, as secretarias, os servidores na execução dessas tarefas e também a gente se inteirar de todas as atividades, valorizando com essas visitas os nossos trabalhadores do município, né, a forma que nós temos de nos integrar a eles, de reconhecer o trabalho que eles prestam para a comunidade, né, e isso que nós temos feito essa semana foi bastante intensa. Tivemos também algumas atividades fora, como a que participamos na quarta-feira junto ao Tribunal de Contas em Frederico Westphalen, uma reunião conjunta com os 5 municípios da nossa micro-região, os demais prefeitos, vice-prefeitos, com o comando local e regional da Brigada Militar, onde tratávamos da legalidade do repasse de um recurso que os municípios pretendem fazer para a nossa Brigada Militar para a aquisição de uma viatura que vai atender a comunidade desses 5 municípios. Então, esse encaminhamento importante né? Já temos aí o indicativo da Câmara de Vereadores aprovando e autorizando o município a repassar esse recurso, como os demais municípios também já têm essa autorização. Então foi um encaminhamento importante que demos essa semana, até pela agilidade que demanda esse processo para a aquisição desse veículo. Então foi uma atividade bastante intensa, tivemos algumas situações aí com alguns volumes intensos de chuva, especialmente na quinta-feira à tarde, que trouxe alguns transtornos para o município, especialmente na área urbana. Tivemos junto com o secretário Monteiro, né, agilizando algumas ações que possam ajudar a evitar ou até para diminuir a dificuldade porque estão passando essas regiões da cidade que foram atingidas. Então isso foi uma preocupação que temos.
Valdir, também podia nos trazer como é que está a agenda para a próxima semana, os próximos compromissos aí como prefeito de Tenente Portela?
Com relação à semana que vem, né, nós estamos também com uma agenda já bastante intensa, devemos estar segunda e terça-feira na capital do estado, onde temos alguns contatos junto a órgãos do governo estadual que são prioritários, né, tratar entre eles perfuração de poços artesianos, onde assinaremos um convênio, documentos e convênios também na Secretaria de Desenvolvimento Rural e junto à Secretaria de Agricultura do estado, onde estamos buscando agilizar o processo em parceria para a instalação do SUSAF, que é o Sistema de Fiscalização e de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, que diz respeito às nossas agroindústrias e que é muito importante para que nós tenhamos esse serviço nos próximos meses, para que esses empreendimentos nossos sejam contemplados e possam ampliar especialmente o mercado para venda para o estado todo. Então são três ações básicas, além de outros a mais aí, que estaremos, é uma necessidade, não podemos esperar o retorno do prefeito Carbone, né, porque são agendas que têm que acontecer na semana que vem. Né, durante a semana, na quarta-feira, retornamos numa agenda com os prefeitos da micro-região, onde estaremos provavelmente já formalizando o documento, né, conjunto desses cinco municípios, com a entidade de apoio da Brigada Militar para o repasse dos recursos, do qual o Judiciário já fez a sua parte, repassando um montante, né, que é de R$50 mil. Os municípios estarão, então, nesse conjunto aí, repassando mais R$69 mil, que vai resultar na compra de uma viatura, né, que será cedida, então, para a Brigada Militar, para uso nesses cinco municípios da região. Então, diante da urgência dessa tratativa com a Brigada Militar, nós estaremos finalizando esse processo de repasse na quarta-feira num ato conjunto com o comando da Brigada Militar e com os demais prefeitos desses cinco municípios da região aqui em Tenente Portela. Aí, durante a semana, estaremos aí numa agenda também dentro do município de visitas, queremos ir também ao interior acompanhar o trabalho que está sendo feito na questão das redes de água, onde temos várias situações sendo projetadas para esse ano 2018, bem como a preocupação que temos com as nossas estradas, acompanhar esse trabalho e manter aí, nesses dias que estaremos aqui, o atendimento à nossa comunidade, que tem vindo a todo instante, né, em busca para que se desvende algum problema, que busque uma solução e que é a função do Executivo também atender e ajudar a encaminhar a nossa comunidade essas soluções. Então, agradecer a comunidade, os servidores, os secretários que contribuíram conosco nesses dias para que as ações aconteçam dentro da normalidade e nos colocar à disposição dessa comunidade, de todos, para esses dias que estaremos aí à frente do Executivo Municipal, né, e que nós possamos, com a chegada, o retorno do prefeito Carbone no dia 30, reassumindo, nós passar para ele esses encaminhamentos que fizemos e também, com essa experiência que tivemos, poder contribuir com algumas sugestões que possam melhorar o dia a dia da nossa administração municipal. Então, desejar a todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima oportunidade.
E nós falamos então com o prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. E agora então nós vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Guinéia Corr. Lena está aqui conosco, então vai trazer informações aí sobre esta secretaria. Primeiramente, secretária, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. É um prazer estarmos mais uma vez falando um pouquinho das atividades da Secretaria de Educação.
Vamos trazer então, quem sabe, um apanhado geral de como é que foi o ano de 2017, primeiramente, na educação, né? E aí o que temos para o ano de 2018.
Bom, Regis, 2017 foi um ano bastante trabalhoso, né? Com várias atividades com as escolas. Também fizemos muito acompanhamento pedagógico, que é as visitas das coordenadoras nas escolas. Foram realizadas formações com os professores, também com as coordenações pedagógicas e com as cooperativas escolares, que são as três cooperativas que a gente tem na Marcílio Dias, na Escola Marcílio Dias, na Escola Ayrton Senna e na Escola Arcelino. Foram também realizadas essas formações, elas são realizadas com o programa União Faz a Vida, com o Sicredi e a FAI Faculdades de Itapiranga. Além de formações, foram realizadas oficinas que foram sobre a educação financeira, a nota fiscal gaúcha e, além dessas oficinas, seminários, né? Que a gente faz com os professores, também formações continuadas, projetos, palestras, capacitações para merendeiras. E isso tudo, né, é envolvido na rede municipal, são os professores e funcionários da rede municipal, todo o quadro. Também fizemos em parceria com o UNEJA, no ano de 2017, o primeiro encontro literário de escritores.
Foi, né? Olha,
então,
né?
Foi assim, sucesso, né? Um sucesso. Além, claro, né, das várias outras atividades que as escolas realizam e a gente também está participando, envolvendo a comunidade escolar.
Tem o Dia da Família na escola, acho que todos os educandários...
Todos os educandários realizam, né? Mas é mais assim para o final do ano, né? Então é muito importante essa
é uma conexão entre essa conexão entre a escola e os pais, né? Isso, professores e tudo
isso.
Mais, né?
No ano de 2017 também a gente fez vários investimentos, né, Regis? Como, por exemplo, a compra de equipamentos, de eletrodomésticos, de utensílios, material de expediente, material pedagógico e também este ano, aliás, no ano 2017, foi investido mais de R$25 mil em na compra de brinquedos e jogos pedagógicos para as crianças da educação infantil, né? Então, assim, a gente contemplou as escolas as crianças da educação infantil com brinquedos e jogos. Além disso, a gente também sempre auxilia os alunos nas viagens de estudos, né? Que eles gostariam de realizar. Então, a gente também dá esse auxílio para as escolas. Foram investidos também mais de R$1 milhão na Escola Ayrton Senna, com a construção de 3 salas de aulas que já estão prontas, né? E um ginásio poliesportivo.
Só aguardando o ano letivo. E agora está em obras ainda a escola?
Está, né? Em ginásio. Obras ainda. Está a construção do ginásio poliesportivo, né?
Isso vai ainda alguns meses,
que eu,
né,
acredito que até a metade do ano já vai estar tá prontinho aí. Também fizemos a reforma dos banheiros, né, da escola, a reforma dos banheiros dos alunos e dos professores, e também de outras salas de aulas, né?
Recursos estes
próprios, né?
Do caixa do município.
Até porque, né, Regis, a Escola Ayrton Senna é a nossa maior escola da rede municipal, né? Então, fechamos aí o ano de 2017 com 411 alunos matriculados, né? E para o ano de 2018...
Só entre as escolas em âmbito geral também.
Geral também, né? Então, e pretendemos agora, no ano de 2018, atendermos mais de 450 alunos. Também, né, no ano de 2017, contemplamos os alunos com estojos, Regis, no início do ano, né, da escola, para os alunos do ensino fundamental.
Para todos os alunos.
Para, né, todos os alunos, os estojos escolares. Para a educação infantil foram confeccionadas e entregues agendas. Essas agendas é um meio de comunicação entre os pais e a escola, né? São informações do aluno que os professores colocam diariamente nessas agendas. Bem como também a gente oferece para os nossos alunos os projetos, né? Esses projetos, eles vêm atender de forma integral os alunos. Como, por exemplo, a gente trabalha com o projeto da Bebê Comunidade, temos também o taekwondo, a dança, o programa Novo Mais Educação, o programa Alfa, que foi da alfabetização de jovens e adultos, que foi realizado no ano passado em duas comunidades, que foi no Alto Alegre e em São Pedro, a Banda Municipal, o programa Sorrindo para o Futuro, o programa Saúde na Escola, o Telecentro, e além dos 65 projetos que os professores desenvolveram diariamente com os alunos, como, por exemplo, eles incentivam aí e realizam palestras motivacionais e informativas.
Também sobre datas alusivas, né?
Também sobre datas alusivas, que eles também, né, realizam os projetos em cima das datas alusivas. Também temos as palestras de proteção, jogos, brincadeiras. Na verdade, é uma integração entre as escolas, né, que acontece isso. Houve também o incentivo à leitura, que foi ali na semana do livro infantil, né, em comemoração ao livro infantil, com contação de histórias para a educação infantil. Então, tudo isso envolvendo a nossa comunidade escolar da rede municipal, né? Foram várias atividades assim que envolveram os alunos e professores. Realizamos também a integração entre as escolas, como o Dia da Criança, com os brinquedos infláveis, lá no Ginásio do Miraguai. E os jogos também, presenteando todos os alunos da rede municipal com uma caixa de bombom, que foi entregue, né, para todos os alunos.
Prêmio de participação.
Não, foi no Dia da Criança.
Ah, Dia da Criança.
No Dia da Criança. Foi realizado nas escolas as festas da família, como você já havia falado, que é a integração entre a família e a escola. As festividades de Páscoa, de Natal, do Dia do Professor, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, as formaturas, o desfile cívico de 7 de setembro. Então, tudo vem a participação dos alunos, dos professores, dos pais, e isso tudo a gente vem preparando e desenvolvendo, né, e sempre pensando no melhor para o nosso aluno.
Exatamente, né, fazer o desenvolvimento da criança, né, participando da civilidade, da inclusão, da socialização, né, e também essa participação que se faz muito, né, nas escolas, porque são escolas de comunidades, são comunidades do interior, são de bairros, né, então faz muito esse envolvimento da comunidade local com a própria escola.
E,
né,
principalmente, Regis, a participação dos pais nas escolas, por exemplo, essas datas
grande,
alusivas,
né,
do Dia das Mães e dos Pais, ou Páscoa, ou Natal, onde a participação da família é muito importante no desenvolvimento dos alunos.
Jantares, né?
Isso, então é a participação da comunidade escolar, né, na vida do aluno, do seu filho.
E é bem perceptível, né, o envolvimento muito dos pais com a escola, né?
Com certeza.
A gente proporcionou, né, durante o ano passado, algumas apresentações artísticas com alguns grupos das escolas, onde estavam os alunos apresentando. Uma grande quantidade de pais e irmãos, tios, padrinhos, avós também iam prestigiar isso, né? Então, também atrai ainda mais, né, aquela proximidade da família.
Isso, e é um meio também dos pais ficarem sabendo, né, o que é feito, o que é trabalhado com os filhos, com os nossos alunos aí na nossa rede municipal, né? Então, isso só vem a engrandecer a nossa educação no município. Bom, além das festividades e integrações, também foram realizadas as provas nas escolas municipais, tá? Foram feitas as provas que avaliam os nossos alunos do primeiro ao nono ano. Essas provas, elas são para avaliar os nossos alunos, os seus conhecimentos e as suas aprendizagens. No ano de 2017, então, foi um ano de aprendizagem, mas também muito gratificante, né, Regis? Porque a gente teve aí... quando a gente realizou essas provas e depois foi feita a correção, então a gente viu que o desenvolvimento dos nossos alunos, né? As notas foram assim fantásticas, então a gente ficou muito contente, na verdade, da metodologia usada pelos professores, do modo, né, de desenvolver as atividades. E da responsabilidade que os professores e os diretores têm com a educação no nosso município.
Educacional, então, muito bom para o nosso município, né?
Isso. Mas também, né, quero agradecer que o ano 2017, além de ser uma aprendizagem para todos nós, né, eu quero agradecer principalmente a equipe da Secretaria de Educação, a Salete, a Nerley, a Giza, a Geni, a Adriana, o Rodolfo, a Sirley, a Dulcineia, a Franciele Oliveira, o Jordanese e a Franciele Locatelli. Foi um ano maravilhoso, foi um ano assim, que a gente aprendeu muito, que a gente teve bastante desafios, né? Esses desafios superados aí, acredito que a gente fez um belo trabalho com essa equipe maravilhosa e dedicada, responsável que formamos. Esperamos que 2018 também seja assim, né? Agradecer à administração municipal, ao prefeito Clairton Carbone, ao vice Valdir, pelo apoio e a confiança que sempre nos deu e também nos auxiliando, né, da melhor forma possível para que tudo se realizasse dentro do possível. Aos nossos motoristas que trabalham e transportam nossos alunos com segurança e responsabilidade, aos nossos diretores que trabalharam com dedicação, responsabilidade, organização e sempre pensando também em melhor atender aos nossos alunos e à comunidade escolar. Mas agradecer de forma especial aos nossos professores, né, Regis, que sem eles, com certeza, o nosso trabalho não funciona, né, que sempre estão empenhados, não medindo esforço, investindo e se dedicando e conduzindo os nossos alunos. E por último, agradecer a todos os secretários, que a gente também nunca trabalha sozinho, a gente precisa de todos, né? Então, agradecer aos secretários que, de uma forma ou outra, sempre estão nos auxiliando e nos ajudando. Aos engenheiros Ronei e Eliandro, pela parceria, que esse ano que passou foram algumas reformas, mas esse ano, em 2018, aí muitas reformas, né? Então, a gente está sempre trabalhando junto e que possamos continuar trabalhando dessa forma. E, por fim, agradecer aos pais, à comunidade escolar, pela confiança em nossos professores, porque sabemos da responsabilidade que temos com os nossos alunos, porque trabalhamos para a construção de um presente e um futuro mais digno, mais justo, e pensando sempre no melhor e transmitindo conhecimento e compartilhando informações. É isso que nós temos a dizer à nossa comunidade escolar, é isso que nós temos que levar para o ano de 2018. Então, a nossa responsabilidade e a nossa dedicação é sim com os nossos alunos da rede municipal.
Legal, olha, um apanhado bem importante geral, né, de como é que foi o ano 2017 na Secretaria de Educação. E 2018 já está acontecendo muita coisa, né? E temos muitas novidades para trazer também para a nossa comunidade.
Então, vamos falar um pouquinho do ano 2018, a estrutura da Secretaria de Educação, tá? Então, a Secretaria de Educação, ela é estruturada da seguinte forma: Secretária de Educação, Irineia; Coordenadora de Educação Infantil, Ageni Carbone; Coordenadora de Anos Iniciais, a Salete Moresco; a Coordenadora dos Anos Finais e também que dá assessoria ao Plano Municipal de Educação, a professora Dulcineia Prokhnoff; Auxiliar Administrativa, que fica com as compras, as licitações e o passe livre, é a Gislaine; Assessora Pedagógica, que também fica com o histórico escolar, Bolsa Família, o Censo, o Novo Mais Educação e o PDDE, fica com a Nerley; Assessora Pedagógica, Plano de Carreira e Gestão Democrática, com a Cirlei Queiroz; a Nutricionista, que é responsável pelos cardápios das escolas, a compra da merenda, a prestação de contas da merenda e as visitas e auxílio nas escolas, em questão da merenda escolar, é a Adriane Locatelli; a fonoaudióloga, que faz o atendimento aos nossos alunos da rede municipal, que colabora para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno na questão da oralidade, que é a Franciele Oliveira; também teremos uma psicóloga, que vai atender os alunos da rede municipal, que vai acompanhar o desenvolvimento, a percepção, a atenção, a emoção, a motivação, enfim, vai trabalhar com o aluno de uma forma individual e também coletiva, que é a psicóloga que a gente vai estar esperando pela seletiva, né? Não temos ainda. Temos o diretor do esporte este ano, né? Então, 2018 já começou aí com o diretor do esporte. Ele que vai coordenar, planejar, promover eventos esportivos, promover atividades de inclusão social através do esporte nas escolas municipais e também fora das escolas, né, atividades
para toda a comunidade,
toda a comunidade, né, que é o Edir Avriel. Temos também o coordenador dos transportes. Ele é o responsável por coordenar, por acompanhar todos os transportes, a manutenção, o abastecimento e a compra de peças, né, dos veículos próprios e também dos terceirizados, que é o Jordanês. Tá? Hoje a gente tem 14 motoristas, temos 14 veículos de transporte escolar percorrendo mais de 48 mil quilômetros mensais. Isso então não é pouca coisa, né? Então a gente tem que fazer a manutenção desses veículos. A gente sabe que é...
Sai
6 horas da manhã, então eles não param, né? Então a gente também...
Alguns param às 6 da tarde, outros ainda
isso,
tem mais...
Isso, então a gente também tem que ter um acompanhamento mais de perto, né? Hoje nós temos 9 linhas terceirizadas, que percorrem mais de 19 mil quilômetros mensais também. Temos um estagiário, que atende o balcão, o telefone, separa os materiais para as escolas... E faz o cadastro também dos alunos que utilizam o transporte, que é o Rodolfo. Temos um serviço gerais, que faz o corte de grama, por exemplo, as manutenções das escolas, essas pequenas manutenções, né? É o Paulo Martins. E também temos o diretor de cultura, que é o responsável por organizar as atividades do calendário cultural do município, realizar e apoiar os eventos e projetos da sociedade, que é o Regis Carniel. Né? Que a gente sempre está aí trabalhando junto. Temos várias ideias para esse ano, não é, Regis? Vamos estar aí planejando, com certeza, realizando as atividades para a comunidade de Portela. Bom, nossa educação, então, ela conta com 9 educandários. Tá? São 4 escolas da educação infantil, que é a Descobrindo o Saber, do bairro Modelo, que a diretora responsável é a Andréia Trindade. Temos a escola Sede Fortes, do bairro Rubino Marrone, a diretora Maurícia Vicenzi. A turma do Giz de Cera, que é localizada no bairro Isabel, a diretora é a Maria Augusta Dickel. A EMEI Doce Infância, do bairro Operário, diretora Marilaine Amorim. Além das escolas, 5 escolas do ensino fundamental. A escola Marcílio Dias, da comunidade do Alto Alegre, que a diretora é a Silvana Borba. A escola Tenente Portela, do bairro São Francisco, com a diretora Zene Peirotti. A escola Ayrton Senna, que fica no centro, né? O diretor Thiago Volman. A escola Santo Antônio, na localidade do Capitel Santo Antônio, a diretora é a Giselda Berghetti Denis. E a escola Arcelino Soares Bueno, do bairro Operário, que a diretora é Elisiane Sequinato. Além, claro, que a gente tem também, né, as salas cedidas pelo Estado, que a gente também faz atendimento à educação infantil.
Que educação infantil é responsabilidade apenas dos municípios,
isso,
né?
É responsabilidade apenas dos municípios.
Não só aqui, mas em todos os municípios do país, né?
Mas também, Regis, a gente aqui, a educação do município, ela tem um diferencial. Por exemplo, este ano a educação infantil, ela foi atendida no mês de janeiro, né? A gente deixou uma escola em atendimento social, né? Ela não tem atividades pedagógicas, mas ela tem um cuidado, né? Então todos os pais...
Tem aqueles pais que não tem,
que não
como tirar férias,
como
não tem
tirar férias, deixar, que né? Não tem com quem deixar. Então a gente disponibilizou uma escola, né, com atendimento das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde, né, com estagiários e professores, tem professores também, mas não é aquela atividade pedagógica, e sim assistencial. E um diferencial que o nosso município também fornece, além de outros municípios, os outros municípios aqui que a gente saiba não fornecem o transporte para a educação infantil. O nosso município transporta os alunos da educação infantil.
Busca as crianças em casa.
Busca as crianças em casa, deixa nas escolas de educação infantil com segurança. E isso não acontece só durante o ano, isso está acontecendo agora no mês de janeiro também. Então, o nosso município aí... Né? Os pais aí são privilegiados com esse transporte e esse diferencial da nossa educação. As escolas, então, de ensino fundamental, elas estarão iniciando as atividades no dia 14 de fevereiro, tá? Com atendimento das 7h30 às 11h30, pela parte da manhã.
Na quarta-feira de cinzas.
Numa quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Uhum. E à tarde, das 13h às 17h. E as educação infantil estarão iniciando os atendimentos, né, as aulas aí no dia 5 de fevereiro, com horário das 7h30 às 18h. Então, a gente vai estar iniciando as atividades com os nossos alunos de Educação Infantil dia 5 e com os alunos do Ensino Fundamental dia 14. Os transportes, só para deixar um aviso para os pais, para a comunidade, que os transportes eles vão iniciar Regis normalmente, onde eles estavam passando, tá? Caso alguém precise, né, do transporte, ou que se mudou, ou que trocou de endereço,
ou aluno novo,
que procure a Secretaria de Educação, fale com o Jordanês ou com o Rodolfo, que a gente vai estar auxiliando esse pai no transporte também, tá? E as atividades, então, com os professores, a gente estará iniciando no dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro e 9, a gente vai estar em formação com os professores para dia 14 iniciar com o pé direito.
Muito bem, muitas informações sobre a educação municipal de Tenente Portela com a secretária Irineia. Agradecemos a sua participação no programa. Secretária, deixamos, é claro, o espaço ainda à disposição. Se tiver mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade, fique à vontade.
Regis, eu acho que é isso, né? 2017 foi cheio de coisas, cheio de eventos, cheio de realizações que também vieram a deixar para nós aí um aprendizado. 2018 com certeza vai ser melhor ainda. Esperamos a parceria de todos e que nosso ano de 2018 inicie aí com muita dedicação, com muita responsabilidade. A gente sabe que os nossos professores são preparados para isso. Estamos esperando aí resultado das seletivas, porque a gente também tem algumas lacunas aí que precisamos, né, dessa seletiva para tá aí iniciando o ano letivo. Então desejamos um bom início de ano a todos os professores, a todos os alunos, e contar aí com a comunidade escolar para nossa educação cada vez melhorar mais, a participação da comunidade escolar dos pais nas escolas, né, para que nossa educação aí continue da melhor forma possível.
Muito obrigado, secretária, pela sua participação, e esteja sempre, então, convidada para os próximos programas. E nós vamos então conversar agora com o secretário José Velci Monteiro, da pasta dos serviços urbanos aqui do nosso município de Tenente Portela. Primeiramente, secretário, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e muito boa tarde também aos nossos ouvintes.
Muito bem, secretário, cabe, né, trazer as informações aqui para a nossa comunidade sobre como é que andam aí os serviços dentro do nosso perímetro urbano. Como é que está o trabalho, o planejamento aí para o ano de 2018? Aí tem algumas informações já que possam ser trazidas para a nossa comunidade. Fique à vontade.
Regis, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho sequente. O trabalho dos serviços urbanos é um trabalho muito sequente no dia a dia, né? O pessoal está na rua, está tentando fazer a melhor situação possível nas ruas, nos passeios, né? Nas bocas de lobo, digamos, no calçamento, enfim, né, nas praças, né? O pessoal está fazendo todo dia esse tipo de trabalho. É um trabalho sequente, um trabalho que não para no dia a dia, com certeza.
E tivemos aí, agora, principalmente nessas últimas duas semanas aí, né, secretário? Muita chuva e numa tarde aí, não sei, tem algumas informações para trazer para a gente aí. Nessa quinta-feira aí, por exemplo, à tarde choveu muito, né? Quantos milímetros deu aí e causou, né, alguns certos transtornos nas nossas vias, que isso aí também é imprevisível, né, secretário? Como é que a secretaria tem trabalhado nesse sentido aí para até para trazer essa informação para a nossa comunidade, né?
Regis, na verdade, na quinta de tarde, levamos uma surpresa com essa chuva muito forte.
Chuva d'água, né?
Uma chuva muito forte, em poucos minutos, aí em 15 minutos, choveu, deu pontos diferentes na cidade, digamos, né? Choveu de 45 a 60 milímetros. Isso é muita água.
Isso é muita água
em poucos minutos, é muita água. Então, o que acontece? Então, as bocas de lobo não escoam toda essa água nesse momento, não tem como escoar, não tem. É muita água. E, na verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade também para pedir para os nossos ouvintes, o nosso povo da cidade, principalmente, o nosso povo dos bairros, né, pedir, então, que nós ajude, que nós apoie, faça um pouco da sua parte também, nós auxiliando talvez a questão de um lixo na rua, né? A gente tem observado, tem muita gente até, eu aproveito essa oportunidade, aliás, até para fazer um agradecimento especial, porque a gente também vê que o pessoal faz, alguém faz a sua parte também. Eu estava olhando ontem, naquele momento, daquela chuva forte na quinta-feira, que tinha gente na rua também nos auxiliando, porque nós fomos socorrer, nós fomos, quem nos ligou, nós fomos nas partes mais críticas, aí nós fomos tentar socorrer ou buscar uma solução junto com os moradores.
Nossa cidade, o centro é alto e ela tem, ela é muito, o relevo dela é muito acidentado, né? Então tem muitas baixadas, né? E aí desanda a água, é asfalto e calçamento, não tem onde a água escorrer muito, né? Desanda para algumas partes mais baixas da cidade e acumula de 3, 4, 5 ruas, né? Se torna um rio. Mas isso com chuvas assim de 40, 50 milímetros em 15 minutos, né? Passa por cima de qualquer boca de lobo, né, secretário? E claro, aí tem alguma sujeira na rua, vai, tapa a boca de lobo, bom, daí que ela não vai escoar mesmo, né?
Exatamente, Regi. A gente esteve observando junto com as pessoas na rua. Na verdade, eu sempre digo, a nossa cidade cresceu muito, Regi. Cresceu muito. Então, não tem mais espaço. Tem construção, tem calçamento, tem asfalto. Então, não tem mais aonde a água que ela possa infiltrar no terreno, na terra, né? Então, ela vai para a rua, vai para o asfalto, enfim, né? E daí acontece esse tipo de coisas. E tem algumas ruas que a água também, ela de um lado ela está passando para outro. Nós tivemos observando essa situação para nós tomar o mais rápido possível aí, né, se organizar agora para esse próximo ano, né, agora que estamos iniciando, para nós tomar uma providência o mais rápido possível, né? Vamos se reunir, vamos tomar uma providência aí junto com os conselhos, né, junto com os secretários, colegas, enfim, para nós tomar uma providência mais rápido possível aí também nessa situação do calçamento, né, que cada lado da rua corra no seu lado, né, é muito importante.
Algumas obras já aconteceram, né, a rua é Francisco Manando Lima, já que desce do mercado do Colono aqui, que vai à direção ao bairro Caxambu, ali já tiveram obras, né? Foi aberto toda a rua, foi feito boca do lobo nova, foi tubulação nova, foi tirado o calçamento, foi reposto. Tem a rua Tupã, né, também, que recebeu obras nesse sentido, né? Então obras já estão acontecendo de refazer essa estrutura de canalização da água da chuva, né, secretário? Já tem algumas obras já aconteceram, né? Então, nesse sentido, para esse 2018, tem essa previsão também de outras ruas serem beneficiadas por essas obras aí?
Tem previsão, queremos fazer, né, Regis, realmente com uma tubulação que venha comportar toda a água que escoa, né? Uma tubulação maior, né, mas que dê acesso ao escoamento dessa água, com certeza. Temos fazendo, tem previsões de mais ruas para nós fazer esse tipo de trabalho. E aproveito para dizer que em breve esse asfalto vai sair aqui, Regis, aqui da rua do Mercado Colono para baixo aqui, a rua Arthur Ambros.
Isso, né?
Arthur Ambros ali, nós vamos logo fazer o acabamento asfáltico por cima, né? Até a empresa está chegando aí já para começar a lavar o calçamento, para nós logo fazer esse pedaço de asfalto. E assim, Regis, eu aproveito, eu quero dizer aqui, tem uns pontos mais críticos que a gente pôde observar ontem aqui aí nos bairros aqui, o bairro Operário, o bairro Caxambu, né, o bairro São Francisco, aqui quem vai para o Miraguai também, também, e tem mais outros pontos críticos que a gente não pôde acompanhar ontem na hora da chuva forte, né, mas eu digo assim, que o pessoal nos comunique, nos ligue, que nós queremos agora, Regis, tomar uma atenção mais especial, dar uma atenção mais especial, eu digo assim, um mutirão mais forte para a limpeza dessas bocas de lobo, porque o que acontece? O nosso povo sabe disso aí. O que acontece? O pessoal põe material de construção, areia, pedra, brita, enfim, todo aquele material de construção no passeio, fazer sua construção, e tem que fazer, não tem outra maneira. E daí a água vem, ela vai escoando para a parte mais baixa. Vai quando vai se depositando na parte mais baixa. E daí ali tem o pessoal também, aqui eu peço a compreensão do nosso povo, quando limpa lá o seu terreno, tem aquela grama, eu digo a grama louca, tem terra, tem
capim, capim, enfim.
Então que nós comuniquem para nós tirar o mais rápido possível, porque numa chuva forte dessa aí, o que, que ela vai levar? Vai levar próximo à boca de lobo. E ali ela vai se depositando e ali vai acontecer de trancar a boca de lobo, possivelmente uma tubulação que ninguém espera, mas acontece. Nós tivemos visto ontem as mais diversas situações aí, tivemos junto com o pessoal, sim, tivemos acompanhando situações difíceis nesse momento. Mas assim a gente agradece, Regis, a compreensão do pessoal, a educação do pessoal, né? E também o apoio que o pessoal nos dá, reconhecendo a situação de um clima desse aí, da natureza.
É imprevisível.
Não temos o que fazer no momento, não temos. A natureza, quando vem, e vem forte, ninguém ataca. Isso aí é uma coisa por Deus, pela natureza, né? Então a gente quer pedir aí o apoio desse nosso pessoal. Por exemplo, aí, quando põe entulho na rua, nós temos a pessoa, a empresa responsável, Regis, que é o seu Moacir José Senhor, ele tem a empresa, tem os containers. Então, o pessoal que nós comuniquem, nós liguem, eu vou dar aqui o telefone da empresa dele. É 999-61-3329. O pessoal que nós ligue lá no telefone da Secretaria de Serviços Urbanos, que é o 1370, Regis. E o meu telefone particular também é 99607-4174. Fica à disposição, pode nos ligar, pode nos cobrar. Nós estamos lá realmente porque no lado tem a população portelense. Nós estamos aí delegados para atender o pessoal com a maior atenção possível. É isso que nós queremos. Nós estamos aqui na secretaria realmente para atender o nosso povo da melhor maneira possível. Nós ligue, nós cobre, cheguem na secretaria, falem conosco, com nossos funcionários, que realmente nós temos aí para atender a população. Ainda mais numa situação dessas, Regis, que ninguém espera e aconteceu como nessa quinta-feira. Queremos fazer o possível, da melhor maneira possível, sim. Né, meu colega Pena? Essa é a verdade, nós estamos aí para atender a nossa população. Né? Agradeço, Regis, esses minutos que nos dá nesse momento crítico aí que aconteceu aí também, né? E estamos aí para fazer a melhor situação possível dentro da Secretaria de Serviços Urbanos. Eu conto também com as demais secretarias, com os demais colegas, para nós fazer a parte que nos toca. Agradeço aí e digo também que temos o apoio e a força também da nossa administração, do prefeito Clairto Carbone e do nosso vice-prefeito Valdir Machado. Todo mundo imbuído com a mesma intenção, com o mesmo interesse. Muito obrigado.
Obrigado, secretário D. José Wilson Monteiro, da Secretaria de Serviços Urbanos, aqui conosco. E já vamos passar de imediato, então, a conversar com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Nilson Rosa Lopes, o Pena, então, aí como o nosso colega Monteiro já anunciou, também está aqui para trazer algumas informações aí, que essas colocações que o nosso secretário Monteiro nos trouxe, né, turismo, né, tem a ver, né, a pasta de turismo, a questão de, nessa semana aí, fortes chuvas que aconteceram, então, acabou causando alguns transtornos. E a nossa comunidade também pode colaborar, né, nesse sentido, né? Em virtude que agora nesse período de verão e férias recebemos muitas visitas, né, das pessoas aí para visitar o Sol do Icumã, para visitar a nossa cidade, parentes e tudo mais. E também o auxílio para, né, secretário, na questão do turismo também, a manutenção, né, da limpeza e da conservação das nossas ruas e avenidas, enfim.
Boa tarde,
secretário Nilson, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao colega Monteiro, que acabou de dar uma entrevista também. Pois é, eu sei que essa semana Monteiro teve uma semana bem complicada, bem corrida, e realmente a manutenção da cidade, que normalmente já é bastante complicada em situações como essa, ainda fica bem mais delicada.
Nós falamos de 45 a 60 milímetros, choveu,
depende do lugar. E em questão de minutos, praticamente, né? É uma coisa absurda, realmente. É água despejada sobre a cidade, sobre o município. Então, realmente, isso são situações imprevisíveis e, realmente, a gente tem que dar o máximo de nós para que a população sofra o mínimo possível com essas intempéries e com esses imprevistos. E essa parte, claro, da cidade, ela é fundamental quando se trata do turismo, né? Como você mesmo disse, né? Nós temos que estar com a cidade sempre em condições de receber, em condições de acolher os nossos visitantes de uma maneira que eles se sintam bem recebidos em nossa cidade. Então, realmente, o turismo hoje é uma atividade que estamos começando aqui. Então, tem a gente Portela e região está aprendendo os membros de como se faz turismo, e esse nosso aprendizado se faz assim, no dia a dia, com esse convívio, com essa busca sempre por aperfeiçoamentos. E realmente nós temos, além do preparo da cidade e da nossa infraestrutura, na qual já evoluímos muito nos últimos anos, diga-se de passagem, nós temos sempre que nos aperfeiçoar, inclusive com eventos, com novas atividades que proporcionem essa possibilidade de visitas ao nosso município e à nossa região. Além das nossas atividades, além das nossas atrações naturais, né, a gente tem que também criar atividades que atraem o turista e que proporcionem que ele permaneça aqui na nossa cidade por mais tempo. Então, esse uma grande preocupação nossa para esse ano, exatamente essa área do turismo, porque nós, como Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, temos nessas atividades econômicas todas uma interligação que exigem atenção o tempo todo. E realmente, o turismo é uma preocupação muito grande. O prefeito Carbone mesmo já me falou.
Ele que é presidente do Consórcio Turístico.
Exatamente, ele tem uma preocupação muito especial com isso. E ele já me orientou que esse ano realmente nós temos que nos voltar muito para isso, criar condições não só físicas de fazer uma boa recepção turística, mas também a questão da educação da nossa população para isso. E por isso estamos em contato já com entidades para proporcionar cursos e essa preparação da nossa comunidade para receber o turista como ele merece.
Dentro da pasta ainda, da indústria, comércio e turismo, né, nesse assunto aí de turismo, nós temos, é claro, o Salto de Cumã como maior referência aqui da nossa micro-região, né, e que Trento Portela tem uma estrutura para comportar o turista, mas a gente tem também outras opções, né, caminhos turísticos, né, roteiros turísticos já,
com certeza,
já estruturados e que estão aos poucos, né, recebendo turistas e conseguindo divulgar mais o trabalho. Então a Secretaria também tem esse apoio aí, né?
Exatamente, o Caminhos do Interior, que é uma associação que está sendo o nosso baluarte, digamos assim, para o turismo, é uma experiência fantástica que está sendo feita e que esse ano nós queremos que se consolide de vez, porque realmente é uma opção que quem não fez ainda essa linha, esse caminho, eu recomendo que faça, porque eu que nasci e me criei aqui em Trento de Portela, fiquei positivamente surpreso com esse passeio, porque realmente é gratificante e motivo de orgulho para a gente ver esse trabalho sendo feito e essa disposição de cada um das associados ou das atrações que compõem o roteiro, a garra com que eles estão se colocando nesse projeto. Então, eu acho que esse é talvez a grande alavanca, a grande ferramenta que nós temos aqui no município hoje para alavancar o nosso turismo. E realmente, eu acho que é por aí que se começa a criar novas experiências e trazer esse clima positivo para quem tem esse envolvimento com o turismo e vai multiplicando para novos vizinhos, para novas atrações e para novas empresas que querem participar. Então, eu acho que a Associação Caminhos do Interior é uma experiência que vai se consolidar muito em 2018 e vai contar com certeza com o apoio intensivo da administração municipal para isso, porque eu acho que esses são os caminhos que nós temos que buscar, essa interação entre a iniciativa privada e a administração pública, sempre com esse viés de incentivar, de apoiar e não tomar para si a iniciativa. Eu acho que o grande caminho de qualquer administração que se leve a sério, digamos assim, é exatamente esse, é estimular, buscar, incentivar e apoiar de todas as maneiras possíveis as iniciativas que têm essa capacidade de gerar emprego e renda no nosso município. Então, Caminho do Interior, esse ano nós temos grandes projetos, grandes planos e que serão apresentados ainda nesse primeiro semestre, e eu acho que nós vamos ter então esse ano o ano da consolidação desse grande roteiro que é o Camisa do Interior.
Tá certo, secretário Nilson, ou mais alguma informação sobre o turismo, também as outras áreas também que a secretaria atua aí?
É, nós temos várias frentes trabalhando, porque agora é um momento em que a gente começa a preparar toda a atividade do ano, estamos no primeiro mês do ano, então a gente está trabalhando muito em cima disso, do planejamento que vai acontecer. Na área de turismo, nós temos já trabalhando com o aniversário do município, a semana do município, que vai ser esse ano um período muito especial. Nós estamos trabalhando muito fortemente nisso, porque nós vamos trabalhar para fazer um evento realmente muito grande esse ano, que vai ser o ano, digamos assim, que não tem Expo Tempo. O ano passado o foco todo foi para Expo Tempo, e esse ano então nós vamos criar um novo evento em Grande Portela, que vai preencher essa lacuna, porque como a Expo Tempo é bienal, a gente vai colocar agora então, entre esses dois anos da Expo Tempo, no meio do intervalo, vamos colocar um novo evento, também de grande porte, e que vai ser, com certeza, de grande satisfação para a nossa comunidade e a comunidade regional. Então, nós estamos preparando esse evento como uma das atividades turísticas fortes desse ano, e eu não quero falar muito sobre ele ainda, porque a gente está ainda na fase de elaboração. Então, até para não dar azar, não vamos mexer muito agora, mas eu acho que nos próximos 60 dias nós já vamos ter condições, já vamos estar com ele formatado e vamos poder anunciar para toda a comunidade regional.
É, porque o nosso segundo semestre sempre é muito tenso, é muito forte o segundo semestre no município, né? Tem muitas atividades, meses. Exato. Que tem festividades, que no primeiro semestre tem datas também, mas não são de grande movimentação, mas no segundo semestre é Semana Farroupilha, é aniversário do município e
exato.
E aí por diante, né?
É um período bem muito rico, muito movimentado para a cidade. Mas e como eu dizia, também nós temos também na área da indústria, que é também um ano que vai ser muito forte para o nosso parque industrial, que também vai se consolidar com muita força. Nós temos esse ano várias empresas já confirmadas que vão estar construindo e se instalando definitivamente lá, assim como novas empresas que nós estamos negociando, que estão vindo para cá e que vão gerar mais emprego e mais renda para o município. E esse perfil econômico também vai ser bastante impactado por uma atividade que nós vamos projetar para o comércio. O comércio com um grande trabalho em parceria com a Associação Comercial, que é a nossa grande parceira, né? E nós vamos trabalhar muito fortemente com todas essas atividades que, tipo cursos, palestras, encontros, o almoço de ideias vai sair a segunda edição esse ano também. Então, são muitas as atividades que vamos contemplar, a indústria, o comércio e o turismo. E a nossa secretaria está muito preocupada com isso, e a nossa grande preocupação é elaborar agora esse projeto para trabalhar 2018 como ele merece. Afinal, é o segundo ano da administração, então o primeiro ano é um pouco mais de observação, de análise, de preparação. E agora então nós vamos partir para o trabalho realmente, efetivamente, e garantimos a todos os nossos ouvintes que 2018 vai ser um ano de muito trabalho e teremos muitas surpresas agradáveis nesses três setores em que a nossa secretaria atua. Claro que sempre com o apoio da nossa equipe toda lá da secretaria, que está todo mundo sempre envolvido em todas as atividades, e claro, né, a administração como um todo, que não existe nenhuma secretaria que trabalhe sozinha. Afinal, a administração de Tenente Portela é um todo que envolve diversos setores, e todos eles estão envolvidos e imbuídos dessa mesma determinação que o prefeito Carbono nos passou, e agora com o prefeito Valdir também nos orientando, é sempre com esse objetivo. Nós não podemos nunca esquecer que o nosso trabalho é de interesse público e como tal ele deve ser conduzido. Então a gente tem sempre essa preocupação muito grande em fazer o melhor pelo interesse coletivo de Tenente Portela.
Tá certo, secretário Nilson Luiz Rosa Lopes, da Indústria, Comércio e Turismo, trazendo informações aqui então para o nosso programa. O telefone está à disposição, se tiver mais alguma informação para a nossa comunidade, fica à vontade.
Ok, eu agradeço pela oportunidade e mais uma vez reforço esse nosso comprometimento com as áreas nas quais nós atuamos, e garantimos aos nossos ouvintes que teremos grandes novidades nesse ano de 2018, que está apenas começando, né? Um abraço, Regis, um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham, até uma próxima oportunidade.
E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de comunicação de Ricardo Dresler Chico, a apresentação foi de Regis Carniel. Voltamos no próximo sábado, a partir do 12:20, aqui pela Rádio Cidade, pela Rádio Municipal. E para vocês, então, um ótimo sábado e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.